As notícias na RTP, edição de Vítor Melendas.
Boa tarde, sejam bem-vindos. Ocorreu esta segunda-feira no Salão Nobre do Espaço do Conselho a apresentação pública do Tomar Convida 2020, programa de animação de verão a realizar em Tomar, a ter início na próxima sexta-feira, 26 de junho. O Tomar Convida é um projeto desenvolvido em parceria entre o município de Tomar e várias empresas que no Conselho operam na área da cultura e do entretenimento. O programa surge da necessidade de retomar a prática cultural e de entretenimento da cidade e de apoiar não só o setor da cultura e do entretenimento local, mas também o da economia local, nomeadamente o comércio e a restauração. Anabela Freitas, a Presidente do Município de Tomar, justificou em conferência de imprensa a realização do Tomar Convida 2020, recordando que vivemos um período estranho.
Nós vivemos um período estranho, que é um período que sabemos todos quando começou, ninguém sabe quando vai terminar, mas o que é certo é que precisamos cada vez mais de conviver com o vírus. E, portanto, não podemos parar aquilo que é a nossa vida, não podemos parar aquilo que é a nossa vivência em sociedade, temos sim é que nos adaptar. Há um conjunto de empresários ligados a esta área que precisam de viver, por um lado, e por outro lado, nós, enquanto receptores de cultura, também precisamos de cultura para que possamos viver. E foi neste espírito que surgiu este projeto, que conta única e exclusivamente com empresários e artistas do Conselho de Tomar. É aqui também uma oportunidade de dar a conhecer aos tomarenses, se calhar um conjunto de artistas que nem sequer faziam ideia de que eles existiam, e portanto também é uma forma de dar palco aos nossos artistas. Mas aquilo que estamos a apresentar hoje aqui, que tem o seu início, irá ter o seu início dia 26 deste mês, de junho, tem sempre a seguinte ressalva. Aquilo que estamos hoje aqui a decidir, por questões sanitárias, podemos no futuro ter que parar, esperemos que não, mas está sempre presente naquilo que é a organização, e é uma organização conjunta entre nós e estes senhores que estão hoje aqui connosco, que representam muitos outros, mas que temos que ter sempre presente que vai depender da situação sanitária o continuarmos com este programa. Segunda nota que também vai depender também de cada um de nós. Que cada um de nós, quando for assistir aos espetáculos, cumpra as regras. As regras do distanciamento, os espetáculos vão decorrer no mochão e vão ter lugares marcados e vão ter regras para cumprir. E, portanto, se queremos continuar a ter cultura, se queremos continuar a ajudar os nossos empresários e os nossos artistas, cada um de nós tem também que fazer a sua parte.
Foi um dos temas mais marcantes da última Assembleia Municipal de Tomar, que se realizou na passada sexta-feira, já na parte final dos trabalhos, alguns deputados municipais, nos casos Luís Francisco do PSD, Américo Pereira dos Independentes do Nordeste e Laura Rocha da CDU manifestaram o seu desagrado pela atitude do município em relação à forma como este reagiu à apresentação de uma proposta da Comissão de Educação a funcionar no seio da Assembleia Municipal sobre o ensino e as estruturas de ensino no Conselho. Luís Francisco, um dos elementos da Comissão, lamentou o facto da proposta ter sido completamente ignorada, referindo mesmo que há falta de democraticidade no município. Quanto à proposta, ela aponta algumas questões a considerar, nomeadamente a falta de instalações para jardins de infância e primeiro ciclo e excesso nos restantes graus de ensino.
Há aqui um déficit em termos de instalações para os jardins de infância e primeiro ciclo, no caso da cidade, e há um excedente no caso do segundo e terceiro ciclo, nomeadamente. Depois também faz uma análise que, isto são coisas que todos sabemos, que há uma escola, que é a Escola Godim Pais, que é necessita de obras e, portanto, de vários sentidos. Já se falou aqui do ambiente, mas há toda a questão da caixaria, toda a questão das instalações elétricas, toda a questão da canalização, toda a questão da proteção das vedações ali assim à volta. Portanto, há ali obras de fundo e também esta escola, tal e qual como a Santa Maria do Olival, estão para passar do contexto do Ministério para a Câmara Municipal. Então, neste contexto, o que se viu é, pá, o que é que queremos? Queremos aqui também o melhor, digamos assim, para a cidade, tendo em conta não só a questão de educação, mas também questões urbanísticas, globais. E, nesse sentido, vem a proposta de que as obras a fazer no, na Golden Pais fossem obras com vista ao primeiro ciclo e Jardim de Infância, e, mas basicamente o primeiro ciclo, tendo em conta o déficit que havia de escolas, para, portanto, para agregarem e para albergarem estes alunos, e portanto, os alunos passariam todos depois a frequentar estes de segundo e terceiro ciclo a escola de Santiri. Naturalmente isto são coisas que levam 2-3 anos, este tipo de obras, etc., a fazerem-se, e o que se fez foi uma proposta. Pode haver outras ideias melhores. Já tínhamos ouvido também o seu vereador, que teve connosco numa das reuniões, e portanto, ao fazer-se esta proposta, foi uma proposta portanto, aceito por unanimidade da Comissão, que estavam todos os partidos, estava o seu Presidente, portanto, toda a gente aceitou esta ideia como base de discussão. O que depois acontece, e que eu penso que aqui é que entra a gravidade do assunto, é não ter sido ligado nada a esta proposta. As coisas continuaram a avançar como o órgão não valesse nada. E pá, eu pergunto, que democracia é esta em que vivemos? É só na altura do voto que é a democracia? A democracia é ouvirmos as pessoas, falarmos cara a cara uns nos outros, discutirmos as ideias e depois, naturalmente, quem tem que decidir, decide. E naturalmente não está aqui em causa a legalidade da decisão ou de ter avançado com o processo que compete ao Executivo. Agora, também compete à Assembleia Municipal fiscalizar e dar sugestões, nomeadamente através das comissões. Agora, não se ouvir isso, eu penso que isto é uma falta de democraticidade. É uma má governança. E, portanto, eu penso que isto é grave, e é um sintoma grave da gestão, digamos assim, do município, do Executivo.
Rádio Hertz, informação.
Terminou no domingo, 21 de junho, o evento criado pelo Centro de Dia de Além da Ribeira, Sopas em Casa, com mais de 550 litros de sopa distribuídos pelo Conselho de Tomar. Ao longo de 4 domingos foram vendidos cerca de 2 mil litros de sopa e centenas de sobremesas caseiras e pão caseiro. Participaram em cada domingo cerca de 50 voluntários. Os dados referem-se à iniciativa, que se realizou durante então 4 semanas e que teve como objetivo central angariar verbas destinadas a suportar o funcionamento do Centro de Dia de Além da Ribeira. O repórter Manuel Sutil esteve presente e fez o balanço com Jorge Graça, elemento da direção do centro.
Estamos com a valência do Centro de Dia fechado, ou seja, o centro não estamos aqui a receber os utentes. Os utentes estão em casa e o Centro de Dia continua a prestar esse serviço a partir de casa. Claro que estes meses houve uma redução de receita, pronto, derivado a esta questão, como sabem. Para além da redução de receita, tivemos um aumento de despesa com a compra de bastante equipamento de segurança, e felizmente também houve várias instituições, várias pessoas que nos ofereceram, mas tivemos também um aumento de despesa via isso. Este ano, e nós no ano passado tínhamos definido que este ano iríamos fazer algumas obras no interior do edifício. Quando aconteceu isto, ainda pensámos se iríamos fazer ou não, mas não tivemos medo, avançámos, fizemos e pronto. E uma dessas verbas, a verba que resulta daqui, este evento, será para pagar as obras que nós fizemos. Nós remodelámos, pintámos praticamente o interior todo do centro, remodelámos as paredes, tínhamos algumas paredes com bastante umidade, tivemos que colocar isolamento, substituímos rodapés, ou seja, fizemos uma intervenção de fundo a nível do interior. E sim, o resultado daqui, uma parte será para pagar as obras que nós fizemos a nível dos interiores. Já temos mais ideias, e agora a próxima ideia será agora pintar o edifício por fora. Vamos ver, já temos aí a nossa ideia a nível de direção, se calhar o que é que vamos fazer, mas pronto, isso será a próxima fase.
E mais eventos?
Sim, mais eventos já temos, não é? Claro, com o sucesso deste, isto catapulta-nos para pensarmos mais eventos, uma atividade grande, mas pronto, temos que ter, vamos agora nas próximas, na próxima semana fazer o balanço. E vamos sim pensar qual vai ser o próximo, mas com toda a certeza que vamos, nos próximos meses, vamos ter mais um evento. Ainda não sabemos bem o quê, temos de ter muito cuidado pela situação que estamos atualmente, mas sim, vamos preparar outro evento parte, esperamos que corra tão bem como este. Como eu vos disse, e já abro aqui um bocadinho do véu do valor total, ainda só fiz o apanhado de sopas. Nós ficaremos perto dos 2 mil litros de sopa nestes 4 fins de semana. Foi, sem dúvida, como eu vos disse a semana passada, tivemos ao longo destes 4 fins de semana cerca de 50 pessoas envolvidas neste evento, entre funcionárias, entre pessoas da direção, entre voluntários, como eu vos disse, fora da freguesia, que se juntaram a esta causa. E eu, muito obrigado na Serviço São Tomar, foi essencial. Nós temos pessoas de Tomar que conhecem a zona de Tomar, porque senão era complicadíssimo nós daqui irmos fazer esta distribuição porta a porta. E mais uma vez obrigado então a esses a que se juntaram a esta causa. Foi bastante complicado, mas pronto, chegamos ao último dia e podemos dizer que este evento foi um sucesso.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Torres Novas, com o apoio técnico da Associação 30 por uma Linha, irá promover no dia 28 de junho um passeio interpretativo em comemoração dos 40 anos da Reserva Natural do Polo do Boquilobo, com o objetivo de que os participantes partam à descoberta deste património natural a partir dos diversos trilhos existentes e onde é possível observar a fauna e a flora envolventes, com um percurso circular de 6 km. Este passeio tem concentração marcada para as 9 da manhã no posto de turismo de Torres Novas, com início depois às 9h30 no Centro Interpretativo da Reserva Natural do Polo do Boquilobo. A duração prevista é de 3 horas e meia, recomendando-se o uso de roupa e calçado confortáveis e sugerindo-se aos participantes que tragam binóculos e máquina fotográfica, água e reforço alimentar. Esta é uma atividade adequada a todas as idades, cuja inscrição é gratuita, mas obrigatória, através do e-mail turismo@cmtorresnovas.pt ou ainda por telefone, sendo o número de participantes limitado e a realização da atividade sujeita às condições climatéricas. O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação Criminal de Pombal, deteve ontem, em flagrante delito, dois homens de 17 e 20 anos por furto no interior de uma residência no concelho de Ferreira do Zêzere. No decorrer de uma investigação relacionada com furtos em residências ocorridos nos últimos 12 meses nas localidades de Alvaiázar e Ancião, os militares da Guarda encetaram diligências que permitiram deter dois suspeitos logo após terem furtado um veículo e ferramentas de construção civil do interior de um anexo de uma residência. O veículo e as ferramentas foram recuperadas para posterior entrega ao proprietário. Os detidos, com antecedentes criminais, por outros furtos, tráfico de droga, roubo e condução sem habilitação legal, foram constituídos arguidos e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
À esperança de que o novo ano letivo comece já nas renovadas instalações da Escola Básica 1, 2, 3, Secundário de Sardual. A convicção é de Miguel Borges, Presidente da Autarquia Sardualense. Em entrevista à Hertz, ficou essa garantia de que, da parte do município e do empreiteiro, não há desvio do planeamento definido, ainda que se admita alguns atrasos relacionados com os fornecedores, nomeadamente de material didático. Questionado sobre o impacto desta obra na qualidade de ensino proporcionada às crianças e jovens de Sardual, Miguel Borges deu como exemplo o próprio filho, que em dias de inverno não se consegue defender da chuva e começa os dias completamente molhado por falta de abrigo, desde o trajeto entre a saída do carro e a sala de aula. O Presidente da Câmara disse que não é esta a qualidade de ensino compatível com o século XXI.
É fundamental. Olha, se eu lhe disser que, por exemplo, e os meus filhos andam lá, e por exemplo, se eu disser que de inverno deixo o meu filho à entrada da porta da escola e que ele tem que percorrer até chegar, estamos a falar de uma criança de 5º ano, 6º ano, aliás, de 1º, 2º, 3º ou 4º ano, o antigo ensino primário, eu deixo à porta da escola, ele tem que percorrer uma distância aí de 500 metros até chegar à sua sala de aula, de guarda-chuva e de mochila, ou seja, e quando chove muito e quando há vento, não há abrigo absolutamente nenhum, e ele começa o dia de manhã, às 9 da manhã, nas suas aulas, ele e os colegas deles, completamente molhados. Ora, isto não é aquilo que nós queremos na qualidade do ensino para o século XXI, assim como é uma escola que é um modelo de escola, o modelo Brandão, que foi dos anos 70, quando a escolaridade obrigatória passou daquilo que era a quarta classe, na altura, para o quinto ano, para o segundo ano do ciclo, houve necessidade de construir este conjunto de equipamentos por todo o país e com alguma flexibilidade, tendo em consideração o número de alunos e o espaço onde ficava. Ora, era uma escola que cumpria as suas funções até ao sexto ano e neste momento nem sequer até ao sexto ano cumpre, quando nós estamos a falar de escolas que têm, por exemplo, até ao décimo segundo ano, laboratórios, falamos de outros espaços, mas principalmente as questões também do próprio conforto de todos os profissionais e os alunos que estão naquele trabalho é fundamental. E além disso, não é por estarmos no Sardual, no interior do país, que eu costumo dizer que interioridade é sinónimo de qualidade, não é sinónimo de inferioridade. Os nossos alunos merecem.
A Câmara Municipal de Orém aprovou em reunião de Câmara de 15 de junho o seu Regulamento Municipal do Uso do Fogo e de Limpeza de Terrenos. O documento agora aprovado tem em conta as reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimento apresentados no âmbito da discussão pública do referido diploma. Este regulamento estabelece as normas e os procedimentos para o exercício de atividades que impliquem o uso do fogo, nomeadamente a realização de fogueiras, queima de sobrantes e queimadas, fogo técnico, utilização do fogo de artifício ou outros artefactos pirotécnicos, bem como as normas técnicas relativas à limpeza de terrenos no interior dos aglomerados populacionais no Conselho de Orém. Considerando o princípio da prevenção e precaução, pretende-se regular a matéria relacionada com o uso do fogo e com a limpeza de terrenos privados em espaços urbanos e urbanizáveis, bem como no interior de aglomerados populacionais. Matéria esta que se reveste de grande importância pela suscetibilidade de colocar em risco a segurança de pessoas e bens dentro dos perímetros urbanos, permitindo que a autarquia e forças policiais atuem de forma eficaz e adequada, seja por iniciativa própria ou particular, superando desta forma os obstáculos em termos de atuação devido ao atual vazio legal e regulamentar. O Comando Distrital de Santarém da PSP, através da Esquadra do Entroncamento da Divisão Policial de Tomar, deteve nesta segunda-feira um indivíduo do sexo masculino com 21 anos de idade e procedeu à identificação de um outro, também do sexo masculino, mas menor de idade, pela prática do crime de roubo por esticão. Os suspeitos que se faziam transportar de bicicleta, quando da efetivação do roubo, foram posteriormente interceptados por elementos policiais, encontrando-se na sua posse grande parte dos artigos, instantes antes que tinham sido subtraídos à vítima, momento em que o indivíduo maior de idade foi detido pela polícia. O detido recolheu às salas de detenção da polícia e será presente esta manhã junto do Tribunal Judicial de Santarém para aplicação de medidas de coação. E fechamos com a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Semana passada falámos aqui sobre a ambição, ou melhor, sobre a falta de ambição no que toca ao apoio ao empreendedorismo em Tomar. A nota do dia de hoje dá sequência a esse raciocínio. Falo-vos mais concretamente do investimento, da economia e das empresas no nosso concelho, motores do desenvolvimento do nosso território e dos principais promotores da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, desde logo pela criação de postos de trabalho. Mas para que isso aconteça, as autarquias devem ser capazes de ter uma visão estratégica e serem proativas na sua execução. Duas características que não existem na governação socialista da Câmara Municipal de Tomar, que se limita a andar a reboque de alguns investimentos que foram aparecendo ou a prometer outros que nunca se concretizaram. Na verdade, envolvidos cerca de 7 anos de governação municipal do Partido Socialista, não se conhecem linhas estratégicas municipais para o empreendedorismo e para a inovação, e muito menos qualquer política de promoção do investimento e desenvolvimento económico no concelho. Vem-me à memória a zona industrial, que nunca mereceu a devida atenção do Executivo Camarário Socialista. Quando entraram em funções, mudaram-lhe o nome para Parque Empresarial, com pompa e circunstância. E por aí ficou. Agora, a Câmara Municipal desistiu de uma candidatura a fundos comunitários de 1 milhão de euros para a revitalização do Parque Empresarial. Ao que parece, as obras não podiam ser executadas por estarem em causa vários constrangimentos colocados pelos instrumentos de ordenamento do território, que impedem a expansão do parque empresarial e a unificação de lotes. Mas isto cabe na cabeça de alguém? Passado meia dúzia de anos é que se lembraram disso? Não deviam saber logo quando fizeram a candidatura? Ou é apenas mais uma desculpa, como em tantas outras situações? Dizer agora que o município avançará com o projeto com recurso a verbas próprias, quando há bem pouco tempo apresentou a Câmara as contas de 2019, onde vimos mais de metade do orçamento municipal comprometido com recursos humanos, parece, no mínimo, duvidoso que seja possível libertar 1 milhão de euros para o parque empresarial. Outro exemplo de visão curta foi o abandono da estratégia para tornar Tomar um hub tecnológico da região, iniciado com a vinda do Centro de Inovação Tecnológica da Softinsa. Basta olhar para Viseu e ver o que aconteceu nos últimos 4 anos. Instalaram-se mais de 18 grandes empresas tecnológicas, com 750 postos de trabalho criados, entre os quais também a Softinza, com mais de 200 trabalhadores. Uma aposta ganha do município de Viseu, que ainda recentemente investiu na ampliação de instalações que permitirão criar mais 100 postos de trabalho na Softinza. E em Tomar, nada. Em janeiro dizia eu numa nota do dia que ou temos uma estratégia económica de futuro, com determinação, engenho e competência, ou daqui a uns anos iremos todos lamentar as oportunidades perdidas, quando me referia à colocação dos ovos todos do município no turismo. Infelizmente, não foi preciso esperar muito. A pandemia do Covid-19 precipitou essa evidência que eu receava. Os números do desemprego no mês de maio são preocupantes, com o número de casais no desemprego a disparar mais de 21%. O futuro próximo deve preocupar-nos a todos, mas não vamos baixar os braços.
É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.